história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 30, mês de abril, ano de 2025. Vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Estado anuncia daqui a pouco mais recursos para a saúde de Marechal Cândido Rondon. Prefeitura rondonense decreta ponto facultativo nas repartições públicas por causa do feriado de amanhã. Números da dengue e chikungunya continuam crescendo em Marechal Rondon.
Regis Guerreiro.
União Brasil e progressistas anunciam oficialmente a criação de poderosa federação partidária. Vereadora pede concurso público para profissionais atenderem crianças e adolescentes neurodivergentes. Fiscalização aumenta nas rodovias do Paraná em razão do feriadão do Dia do Trabalho.
Guilherme Heinzen.
Assis Chateaubriand cumpre o dever de casa e vence no troféu Difusora. Noite segue com o Pato Bragado recebendo Nova Santa Rosa. Na Copa do Brasil, o Inter sofre, mas vence o Maracanã com gol nos acréscimos. Hoje à noite, do Grêmio em campo. CBF encerra a negociação com Ancelotti após impasse com o Real Madrid.
Gladstone Pacheco.
Com nova metodologia, Deral apresenta preços de terras de 2025. Termina hoje prazo de inscrições para o Prêmio Produtor Destaque.
E ainda, reinaugurada a quadra de esportes do Colégio Estadual Paulo Freire. Quatro Pontense é vítima de estelionato na compra de par de tênis pelo Instagram. Encontro técnico agora em Pato Bragado reúne dezenas de produtores rurais. Polícia divulga fotografia de homem condenado por estupro em Marechal Rondon que está foragido. Clube Corinthians de Margarida comemora 60 anos amanhã com programação especial. Jovem que morreu em acidente entre lanchas em Santa Helena será sepultado hoje.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias esta quarta-feira, 30, mês de abril, ano de 2025. Iniciando esta edição, Adriel Marcelo nos traz as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Céu de brigadeiro, céu bonito, apesar de frio, né? Em Marechal Cândido Rondon, mas calma, é sempre bom a gente lembrar os ouvintes que ainda estamos no outono. Outono brasileiro, não chegou o inverno, mas de madrugada ou à noitinha, né? Quem saiu ontem à noite, por exemplo, para dar uma passeada com a família, teve que usar blusa. Hoje de manhã, o pessoal começa logo cedo aqui na Rádio Difusora, Gladstone Pacheco, o Pedro, também o Regis Guerreiro. Eu chego 6 horas da manhã, mas eles chegam às 5 horas da madruga. Todo mundo de blusa. Temperatura estava 11 graus, 6 horas da madrugada em Marechal Cândido Rondon. Mas deu aquela melhorada. Neste momento, nós estamos com 22 graus. A temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, e para ser mais preciso, aqui no prédio da Rádio Difusora, que fica na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina. Umidade relativa do ar em 56%. Temperatura mínima de 9 graus para hoje e a máxima de 25 graus, segundo o CIMEPAR. Para amanhã, quinta-feira, para sexta, sábado e também domingo, continua o mesmo gráfico mostrando sem probabilidade de chuva. Para amanhã, que é feriado, máxima de 25, mínima de 15 graus. Informações do tempo aqui dentro do Jornal Frente Ampla de Notícias, João Marcos.
E um caso de estelionato foi registrado no destacamento da Polícia Militar de Quatro Pontes. A vítima relatou que pelo Instagram encontrou uma publicação de promoção de tênis, que anunciava dois pares pelo valor de R$ 349,90 mais frete. Interessado, ele entrou em contato com o perfil de Instagram, que o redirecionou para um WhatsApp, onde fechou o negócio e fez um Pix de R$ 374,00. Após a compra, aguardou 6 dias para receber o produto, conforme combinado com o suposto vendedor, porém, após 14 dias, ainda não viu a cor do tênis. Entrou em contato com seu gerente de conta bancária, o qual fez o pedido para que registrasse um boletim, a fim de tentar o ressarcimento do valor pago. Polícia Civil divulgou também ontem fotografia de um homem de 67 anos foragido pela prática de crime de estupro de vulnerável aqui em Marechal Cândido Rondon. O processo aponta que os crimes ocorreram entre meados de 2019 e junho de 2020 e a vítima era amiga da filha do acusado e frequentava a residência da família. Foi apurado pela polícia que os atos libidinosos foram realizados em 3 ocasiões distintas, inclusive em local de trabalho. O homem foi denunciado por estupro de vulnerável por 3 vezes. Por conta disso, o indivíduo foi condenado a 12 anos, 7 meses e 6 dias de prisão em regime fechado, conforme publicado pela Vara Criminal de Marechal Cândido Rondon, após trânsito em julgado da sentença em 20 de maio de 2024. Sentença condenatória foi mantida após recurso da defesa ser negado. O mandado de prisão foi emitido, está em aberto e o acusado está sendo procurado para o início do cumprimento da pena. O União Brasil e o Progressistas anunciaram oficialmente ontem em Brasília a criação de uma federação partidária que se chamará União Progressista e deve ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral com validade já a partir de 2026. Regis Guerreiro nos traga detalhes desta nova movimentação política já com vistas às próximas eleições. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois bem, agora e juntos, União e o PP terão a maior bancada de deputados na Câmara Federal, o maior número de prefeitos e receberão também as maiores fatias de recursos públicos para financiamento de campanhas eleitorais e pagamento de despesas partidárias. Em seus primeiros meses, a presidência da federação será compartilhada entre Antônio de Rueda, que é do União Brasil, e o senador Ciro Nogueira, que é do PP, sem hierarquia estabelecida. Juntos, os dois partidos têm 4 ministérios no governo do presidente Lula. Em manifesto lido ontem pelos presidentes dos dois partidos, a federação diz ter como objetivo a responsabilidade fiscal e responsabilidade social, João. Diz o documento divulgado por eles. Defendemos um choque de prosperidade com medidas profundas no campo econômico e regulatório. Isso para que coloquem o Brasil em linha de competitividade com as nações mais eficientes do mundo. Um choque que destrave o país. Um choque que liberte o Brasil de suas amarras, diz o documento. As tratativas entre o União Brasil e o PP são acompanhadas de perto também por outros dirigentes partidários que tentam projetar o tamanho do impacto da aliança nas campanhas de 2026, levando em conta os valores distribuídos em 2024, uma eventual federação entre PP e União faria jus a quase R$ 1 bilhão em recursos públicos. Aqui no Paraná, João Marcos, líderes dos dois partidos comemoraram a decisão nacional. Apenas o senador Sérgio Moro é que preferiu ainda não se manifestar a respeito.
Voltando a Marechal Cândido Rondon, Regis, nesta semana, na Câmara de Vereadores, o vereador Rafael Heinrich cobrou a realização de um concurso público para profissionais em atendimento a crianças e adolescentes neurodivergentes. Qual a justificativa apresentada por ele para esta solicitação?
Sim, o vereador Rafael Heinrich apresentou indicação na Câmara Municipal solicitando à administração rondonense a realização de concurso público com vagas específicas para fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos, visando o atendimento exclusivo de crianças e adolescentes neurodivergentes. Segundo o vereador, muitas crianças e adolescentes atualmente não recebem o suporte terapêutico necessário para o seu pleno desenvolvimento. Rafael Heinrich enfatizou que a medida reforça o compromisso com a saúde pública e também com a qualidade de vida da população, contribuindo para um futuro mais inclusivo e também mais promissor.
É importante a criação dessas vagas específicas desses profissionais, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, com atendimento exclusivo para crianças e adolescentes neurodivergentes, porque nem todos os profissionais eles são habilitados ou têm a formação ou atuam especificamente nessa área, né? Vou dar um exemplo, o psicólogo, por exemplo, ele atua em diversas áreas, tem psicólogos que só atuam com adulto, né? Então é necessário que a gente tenha no concurso público, que a gente passe a contratar profissionais que possam atender todas as demandas dos pacientes neurodivergentes. São inúmeras, né? Hoje, atualmente, a gente tem vários profissionais terceirizados que já atendem o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Porém, a gente tem várias demandas também em outras neurodivergências, né? Como, por exemplo, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, o TDL, transtorno global de aprendizagem, transtorno hipercinético, limítrofe, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, dislexia, apraxia da fala, síndrome de Down e altas habilidades de superdotação. Então tem várias condições neurodivergentes que precisam de atendimento. E atualmente são mais de 380 alunos, né, que têm essas demandas. E eles precisam da terapia, né? Hoje a Secretaria de Educação, por exemplo, ela fez o diagnóstico, mas a Secretaria de Educação ela não faz o tratamento, que é essa parte da terapia. Isso quem faz é a Secretaria de Saúde, né? Então por isso a gente sugere ao Poder Executivo que faça um concurso, que crie essas vagas específicas para garantir o atendimento deste público, porque é essa fase da infância e da adolescência, a fase especialmente na infância, que é a fase fundamental para que a gente possa transformar a condição de saúde, a condição de vida, a qualidade de vida desse paciente, né? Para que ele possa desenvolver habilidades, reduzir as suas dificuldades, melhorar a qualidade de vida de um modo geral, né? Para que ele possa conseguir desenvolver a sua linguagem, habilidades sociais, a sua autonomia, enfim. Eu sempre costumo dizer que um paciente que tem terapia, ele vai socializar, ele vai se comunicar, ele vai construir relacionamentos, vai ter empregabilidade, renda, e o paciente que não faz isso, ele fica sem todas essas condições, ele tem essas condições ameaçadas, né? Então ele pode ficar dependente e não desenvolver a sua autonomia.
Guerreiro, e finalizando a sua participação, policiamento fica mais intenso nas rodovias do Paraná a partir de hoje, dado ao feriado do Dia do Trabalhador amanhã, é isso?
Sim, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual intensificam a fiscalização nas rodovias do Paraná durante agora o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. No caso da Polícia Rodoviária Estadual, a partir do meio-dia de hoje, começou o reforço policial com foco na fiscalização de veículos e seus condutores, seguindo até às 8 horas da próxima segunda-feira. O objetivo é manter a segurança viária e garantir a fluidez no trânsito nas rodovias estaduais durante esses dias. A intensificação contará também com operações utilizando radares portáteis para coibir o excesso de velocidade, além, é claro, da realização de testes etilométricos durante as abordagens visando combater embriaguez ao volante. Além disso, também será intensificada a fiscalização em relação a ultrapassagens em local proibido e uso dos dispositivos de retenção veicular, no caso, cinto de segurança, assento elevado, cadeirinha e também o bebê conforto. Essas atividades de fiscalização estão alinhadas ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, que o Paraná é adepto. As equipes especializadas como Canil e Rotan, por exemplo, também serão empregadas estrategicamente em apoio às atividades de fiscalização e combate à criminalidade nas rodovias. Já o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais do Paraná também começa hoje. A ação da PRF, que se estende até domingo, também tem como objetivo combater condutas que matam no trânsito, reduzir a ocorrência de sinistros graves e garantir, João, a segurança de usuários durante o feriado prolongado.
De volta ao Frente Ampla de Notícias, ele, Adriel Marcelo, as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana sofreu pequena variação para mais, 0,74%, está sendo comercializada em R$ 5,672 e para venda R$ 5,673.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen vai detalhar os seguintes assuntos.
Assis Chateaubriand cumpre o dever de casa e vence no troféu Difusora. Noite segue com o Pato Bragado recebendo Nova Santa Rosa. Na Copa do Brasil, Inter sofre, mas vence o Maracanã com gol nos acréscimos. Hoje à noite, do Grêmio em campo. CBF encerra a negociação com Ancelotti após impasse com o Real Madrid.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 30 mês de abril, ano de 2025. E o Clube Corinthians de Margarida comemora neste dia 1º 60 anos de história. Uma programação especial foi preparada pela diretoria com várias atrações, incluindo almoço e matiné, aberto a toda a comunidade. O Biratã Klaze, no Bira, faz o convite para a participação neste importante evento.
No dia 1º de maio de 1965, foi fundado no distrito rondonense de Margarida o Clube Corinthians. E para marcar essa data e comemorar o aniversário de 60 anos, a diretoria programou para esta quinta-feira, feriado nacional, uma extensa programação, iniciando com jogo de veterano às 10 horas, meio-dia almoço à base de churrasco e acompanhamentos, logo após o almoço matinê com grupo Só Bailão com entrada grátis e à tarde torneio de pênaltis. Todos estão convidados para comemorar conosco os 60 anos do Clube Corinthians de Margarida nesse dia 1º de maio, feriado nacional.
Dezenas de produtores rurais de Pato Bragado participam neste momento de um encontro técnico da cadeia agroindustrial do suíno com o tema Responsabilidades Compartilhadas. O prefeito, John Nodari, destaca que, dentre as temáticas, a maior preocupação é com a infestação de moscas varejeiras nas propriedades rurais.
Estamos com a expertise da ADAPAR, Itaipu Binacional, várias empresas parceiras aqui de Pato Bragado e região, integradoras da suinocultura, avicultura, cooperativas, o sindicato está presente aqui, várias autoridades buscando discutir um problema que atinge a toda a nossa região, que é a questão da mosca varejeira. Então, os trabalhos aqui iniciaram às 10 horas e está se buscando soluções. Nós não estamos aqui fazendo palestra sobre a mosca, nós estamos buscando soluções. Nós sabemos o quanto que isso atinge, o quantos problemas que isso está trazendo, principalmente para Pato Bragado, e nós queremos estar ao lado do produtor. Pato Bragado é uma cidade que vive do agro. Nós defendemos o nosso valoroso produtor rural. Nós vivemos da agropecuária e da agricultura. Então a nossa intenção aqui é estarmos ao lado do produtor, buscando junto com as cooperativas, com a expertise do PTI de Itaipu, com toda a estrutura da ADAPAR, nós podemos discutir e acharmos soluções. E o município, já pus isso na minha fala anteriormente, o município é parceiro. O município está disposto a se posicionar em várias frentes. Uma delas é também buscar e alancar recursos para que nós possamos auxiliar na cadeia produtiva essa demanda que existe hoje do combate das moscas.
Chegou o momento agora de falar sobre esportes no Frente Ampla de Notícias. E a notícia importante é que começou ontem, 47ª edição do Troféu Difusora. Foi em Assis Chateaubriand. E quem esteve na rodada foi Guilherme Heinzen, que conta detalhes a respeito. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira. Pois é, nesta terça-feira, abertura da 47ª edição do Troféu Difusora Sicoob, Esportiva Paraná e Demar Imóveis. Assis Chateaubriand venceu São Pedro do Iguaçu pelo marcador de 7-3, jogando no ginásio Tancredo Neves, em Assis. Apesar da elasticidade no placar, São Pedro surpreendeu e imprimiu um bom futsal. Assis, por sua vez, cumpriu o dever de casa. São Pedro do Iguaçu saiu na frente no marcador com Moisés. Logo na sequência, Victor Hugo empatou. Ângelo colocou São Pedro na frente outra vez e Léo deixou tudo igual. O último gol do primeiro tempo, João Marcos, foi um pênalti convertido por São Pedro por Renan. Detalhe, pênalti assinalado utilizando-se da ferramenta do VAR do Troféu Difusora. Ontem foi a estreia. No segundo tempo, Victor Hugo deixou tudo igual para Assis Chateaubriand. Logo na sequência, o time da casa ampliou desta maneira.
É falta que favorece o time de Assis Chateaubriand. Na cobrança, o Victor Hugo tem na direita o Flaio. Será que vai bater direto? Gol! O Vinizinho no segundo pau. Não funcionou a defensiva de São Pedro do Iguaçu para tomar a virada. Assis Chateaubriand na frente, 4-3.
7:59, cobrança de falta. Foi bem no meu ângulo, Guilherme. Dava para ver o Selminho livre no segundo pau. Foi lá que o Vitor Hugo cobrou. Selminho teve o trabalho só de empurrar para os fundos da rede. Vira que virou, Assis 4, São Pedro 3.
Depois disso, João, São Pedro utilizou-se do goleiro linha. Não deu certo, Assis aproveitou e guardou com o Vitor Hugo duas vezes e Dogão. Sobre a vitória em casa, o Vitor Hugo, que foi o jogador que mais balançou as redes da noite, falou assim:
estreia é sempre complicado, independente se a gente é atual campeão ou não, é sempre complicado. E realmente assustou, né? Fizeram 1-0, a gente foi, empatou. Aí eles foram, saíram na frente do placar de novo, a gente empatou, eles saíram novamente. Segundo tempo a gente conseguiu neutralizar, o professor conseguiu acalmar os ânimos lá no vestiário. Então a gente voltou com a cabeça no lugar e graças a Deus a gente conseguiu sair com um ótimo resultado. Independente se a gente sempre pensa, né, na ausência do Gian, né? Mas graças a Deus, Deus me abençoou e eu consegui fazer hoje, eu acho que 4 gols e ajudar a equipe, que é o principal.
Pelo lado de São Pedro do Iguaçu, com a palavra, o Renan.
O jogo foi bom do começo até aí, vamos colocar aí na metade do segundo tempo. A gente teve equilíbrio contra a equipe de Assis, forte equipe de Assis, a atual campeã aí. E a gente mostrou que a gente pode sim disputar o jogo de igual para igual com a equipe deles. Igual você falou, faltou um pouco de perna para a nossa equipe, organização agora no final. Por conta, eu acho, também da falta de peças que faltou hoje no jogo. Mas é isso aí, é o primeiro jogo. Eu acho que a gente tem um acrescente aí muito importante pro final dessa competição, que eu acho que a gente vai surpreender muita gente ainda.
Bom, João Marcos, o Troféu Difusora tem sequência nesta quarta-feira, a partir das 8:30 da noite, no Ginásio de Esportes César Roberto Schaefer. O Bragadinho empata o Bragado quando a equipe da casa, que é o atual vice-campeão, recebe Nova Santa Rosa, clássico regional, que terá transmissão pelo Facebook e YouTube da Difusora.
Guilherme, pela Copa do Brasil, Inter sofreu, mas venceu o Maracanã por 1-0 nesta terça no Beira-Rio, jogando em casa.
Pois é, o time gaúcho errou muitos passes, abusou dos cruzamentos, ainda desperdiçou um pênalti com Alan Patrick. Teve 2 gols anulados, inclusive. A vitória só veio nos acréscimos aos 47 do segundo tempo, quando Wesley acertou o travessão e Gustavo Prado marcou no rebote. O Colorado pode empatar no jogo de volta, que avança às oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem também, João, nós tivemos, pela maior competição de clubes do país, o Maringá empatando em casa com o Atlético Mineiro pelo marcador de 2-2. O São Paulo venceu o Náutico por 2-1 e o Fluminense derrotou a Aparecidense por 1-0. Nesta quarta-feira, a Copa do Brasil segue com os seguintes jogos. 7 horas da noite, Botafogo em casa recebe o Capital. 30 mais tarde, tem Ceará de Santa Catarina contra o Palmeiras. O jogo será realizado no estádio catarinense. Às 9:30 da noite, o Corinthians, fora de casa, enfrenta o Novo Horizontino. Mesmo horário do Grêmio, também fora, enfrentando o CSA, e Paysandu e Bahia são os jogos desta quarta-feira pela Copa do Brasil.
De outra parte, Guilherme, o acordo encaminhado entre Carlos Ancelotti e CBF caiu depois de ganhar um obstáculo importante, o Real Madrid. Conta pra gente.
E olha, João, o Real estava ciente do acordo do italiano para assumir a seleção brasileira. A diretoria do clube espanhol fez o jogo duro e não quis pagar a multa rescisória da demissão de Ancelotti, que tem contrato com o Real até junho de 2026. Assim, a CBF encerrou a negociação com o italiano. Portanto, o acerto encaminhado entre Ancelotti e a CBF não vai mais se concretizar. Jorge Jesus, de saída do Al Hilal, é o favorito agora para assumir a seleção brasileira.
De volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
As cotações do mercado agropecuário são para Marechal Cândido Rondon. Saca soja 60 quilos, variação para menos, 1,75%, R$ 113. Milho saca 60 quilos, segue igual, R$ 58. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 80. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar os seguintes assuntos.
Estado anuncia daqui a pouco mais recursos para a saúde de Marechal Cândido Rondon. Prefeitura Rondonense decreta ponto facultativo nas repartições públicas por causa do feriado de amanhã. Números da dengue e chikungunya continuam crescendo em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 30 de abril. E Marechal Rondon terá daqui a pouco a presença do deputado estadual Hussein Bacri e do secretário estadual de saúde Beto Preto para o anúncio de novos investimentos. Vai, Gubique, por estar presente o titular da saúde, acredita-se então que este segmento, a saúde, é que será beneficiada com mais recursos. É isso? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes Difusora. Sim, o segmento, a área da saúde, é que vai receber mais uma vez recursos importantes através de esforços de representantes estaduais, né? Aqueles que cuidam o município de Marechal Cândido Rondon. O ato formal está marcado para 1:30 PM, para daqui a pouco, na sala de reuniões do gabinete do prefeito Adriano Bax, do vice Soldado Sabro. O anúncio de cerca de 17 milhões de reais em recursos destinados para quê? Para obras e aquisição de equipamentos para a saúde pública aqui de Marechal Cândido Rondon. O pacote de investimentos, ele contempla a construção de uma nova UPA no município, denominada de PAM, Pronto Atendimento Municipal, com uma maternidade na região do bairro Boa Vista. Repetindo, uma UPA na região do bairro Boa Vista. Com esses recursos, também estão previstas a aquisição de equipamentos para o espaço e ampliação no Hospital Municipal Dr. Cruzati, bem como a construção de uma nova unidade básica de saúde. Para o encontro de daqui a pouco, estarão presentes o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bacri, e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. E toda essa agenda foi costurada por Luciano Scherer, assessor do deputado Hussein, e que tem intermediado muitos recursos para toda essa região.
Maico, amanhã é feriado nacional, dia do trabalhador, dia nosso. Como é que ficará o funcionamento das repartições públicas aqui em Marechal Cândido Rondon? Parece que até há ponto facultativo na sexta-feira.
João Marcos, sempre quando tem feriado no meio da semana, né, a prefeitura ela faz os ajustes, porém aqueles serviços essenciais, eles sempre permanecem sendo mantidos, tá? Ó, dia 2 de maio, que é na sexta-feira agora, não haverá expediente nas repartições públicas. Nas escolas municipais, nos CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil, não haverá aula, conforme previsto já no calendário escolar. Apenas serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde terão seus horários de atendimento preservados, tá? Ó, os atendimentos na unidade de pronto atendimento, a UPA, no Hospital Cruzati, assim como os acompanhamentos do SAD, o Serviço de Atenção Domiciliar, na Casa Lar e da Casa de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência. Isso, esses serviços não serão paralisados ou então não terão redução de horário de funcionamento, tá? A farmácia básica aqui de Marechal Cândido Rondon, ela vai abrir na sexta-feira apenas na parte da manhã, das 7h30 às 11h30. Serviços do Conselho Tutelar também não sofrerão interrupções, devendo ser elaborada uma escala própria de trabalho, é claro, sob a supervisão do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Ecoponto, quinta-feira, amanhã, estará fechado. Na sexta e sábado, atendimento normal. Com relação ao lixo orgânico, não haverá coleta nesta quinta-feira, dia 1º. Já quanto ao material reciclável, a ACAM, Associação de Catadores Amigos da Natureza, realizará a coleta normalmente quinta, sexta e sábado. Já a ASCAMAR, que é a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis aqui de Marechal, também fará a coleta na quinta e na sexta. No entanto, sexta-feira, a recolha será antecipada, por isso solicita-se que o material seja depositado mais cedo que o de costume em frente às residências, João Marcos.
E para fechar a sua participação, Maico, casos de dengue e chikungunya, qual é a situação de momento? Quais são os últimos números, Michael Bicker?
Os números preocupam como sempre, né, João? Nós tivemos mais dezenas de casos confirmados, especialmente na dengue, né? O boletim foi divulgado novamente pelo setor de epidemiologia, né? O município de Marechal Cândido Rondon contabiliza 55 casos confirmados de dengue, dentre 704 notificações realizadas. Desse total de 704, 447 casos foram descartados e, felizmente, não há registro de óbitos pela doença até o momento. Já em relação à chikungunya, foram registradas 37 notificações com 5 casos confirmados
óbitos e 16 descartados. Assim como na dengue, também não houve óbitos pela chikungunya. As autoridades de saúde aqui de Marechal Rondon reforçam a importância da colaboração da população no combate ao mosquito Aedes aegypti.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco detalha os seguintes assuntos.
Com nova metodologia, Deral apresenta preços de terras de 2025. Termina hoje prazo de inscrições para o Prêmio Produtor Destaque.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 30, mês de abril, ano de 2025. E aconteceu na noite desta terça-feira a solenidade de reinauguração da quadra de esportes do Colégio Estadual Paulo Freire, aqui em Marechal Cândido Ono. Os recursos foram viabilizados junto ao programa estadual Escola Mais Bonita, a partir de encaminhamentos feitos pelo deputado Hussein Bacri na Secretaria de Educação do Estado. O ato contou com a participação de representantes do Poder Público Municipal, Câmara de Vereadores, assessoria do deputado, Polícia Militar, direção e funcionários do educandário, pais e estudantes. Quem fala a respeito é a diretora do Colégio Estadual Paulo Freire, Ana Regina Schweigert.
O Colégio Paulo Freire, ele se localiza entre outros três colégios e é onde a comunidade é muito presente e tem a possibilidade de estar agora usufruindo desse espaço também para fazer os seus eventos da própria comunidade. Nós continuamos trabalhando, buscando acolher e organizar a escola de uma forma que ela se torne mais acolhedora e protetora para todos os alunos que vêm até o nosso estabelecimento. Ofertamos ensino fundamental integral durante o dia, ofertamos ensino de EJA no período da noite, aonde a gente acolhe os alunos e procura trazer para eles um conhecimento mais aprofundado, mais envolvido com a comunidade. Então, a partir do uso desse espaço, dessa possibilidade reestruturada, os nossos projetos em parceria também com a prefeitura, eles se tornam um lugar assim, mais propício mesmo para a prática esportiva. Continuamos com a oferta do badminton, né, do projeto dentro da escola e recebendo atletas de outras escolas e do município para treinar, porque é um projeto de rendimento. Continuamos com a oferta dos projetos em parceria com a Secretaria de Esportes do município, ofertando o handebol, ofertando o basquete e ofertando o vôlei. Então, nossa quadra de esporte é uma sala de aula, né? E ela precisa realmente formar cidadãos responsáveis com a comunidade, né? E, de repente, aí despontar alguma estrela, né? Algum atleta para o futuro, que a ideia sempre é buscar nesses pequenos, né, nesses jovens atletas, aí possibilidades de eles serem grandes, grandes protagonistas do esporte.
Além da tabela comum de levantamento do preço das terras divulgado anualmente, o Departamento de Economia Rural divulgou também a tabela que é repassada à Receita Federal, com uma nova metodologia que incorpora o coeficiente de variação médio dos preços levantados. O que isso representa na prática para os agricultores? Gladson Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos os amigos ligados em Frente Ampla de Notícias. A divulgação prévia dos valores dessa tabela, que já era anualmente encaminhada à Receita Federal como sugestão, em um processo interno, contribui para uma informação mais padronizada do sistema de preços de terra, facilitando também para que os produtores declarem valores mais compatíveis com a Receita Federal. Na divulgação prévia, foi descontado das médias municipais o coeficiente de variação médio da pesquisa. O responsável pelas publicações, Hugo Godinho, explica como o cálculo beneficia os produtores. Segundo ele, foi aplicado um desconto baseado na variação dos preços observados,
Para mostrar melhor, a partir de que valor as terras costumam ser negociadas com mais frequência, a fim de evitar que proprietários possuam valores abaixo da média e sejam prejudicados. O documento Luderal destaca que a publicação da tabela não interfere na autonomia dos municípios em definir os valores de terras a serem informados à Receita Federal, pois a subjetividade da definição permite interpretações alternativas. A oscilação dos preços de 2025 em relação a 2024 ficaram em média 6% maiores. Esse valor está próximo dos valores de alguns índices importantes de inflação, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e o Índice Geral de Preços. Conforme o chefe do DERAL, Marcelo Garrido, isso mostra como o mercado de terras permanece com preços desaquecidos após a grande valorização das commodities ocorrida em anos anteriores a estes. Garrido explica como aconteceu esse aumento, destacando que as mais aptas no cultivo de grãos puxaram essa variação média para baixo, assim como regiões onde o clima tem sido recorrentemente desfavorável nas últimas safras, principalmente considerando as precipitações irregulares e abaixo da média.
E está terminando nesta quarta-feira o período de inscrições para o Prêmio Produtor Destaque de Marechal Cândido Rondon 2025. Como é que está o trabalho de organização deste evento, Pacheco?
Bem, João Marcos, o evento é promovido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Marechal Cândido Rondon, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, entre diversas entidades. As inscrições ainda podem ser feitas na Secretaria de Agricultura, no IDR Paraná, na Associação Municipal de Suinocultores, Associação Leite Oeste, CAPA, Departamentos Agronômico e Pecuário da Copagril, na Agrícola Horizonte e nos sindicatos rural e dos trabalhadores rurais. Nesta edição, novamente, 13 categorias serão premiadas, sendo elas agricultura orgânica, atividade inovadora de renda na propriedade, avicultura de corte, bovinocultura de leite, diversificação de atividades na propriedade, horticultura comercial convencional, mandiocultura, psicultura, preservação ambiental, conservação do meio ambiente, produção de grão, soja e milho, e suinocultura, fases crechário, iniciador e terminador. O coordenador do Prêmio Produtor Destaque é o engenheiro agrônomo Urbano Mertz.
Mantivemos com as inscrições abertas ao longo deste mês de abril, e essas inscrições inicialmente foram feitas pelos próprios produtores que têm interesse em participar do concurso. Mas sabemos que muitos bons produtores gostariam até de participar, mas gostariam também que alguém lembrasse deles e os indicasse. Por isso, nas duas últimas semanas, as empresas agropecuárias, sindicatos, associações, cooperativa e também alguns órgãos públicos indicaram produtores que os mesmos avaliaram que estão com potencial de participar do concurso e eventualmente até ser premiados. Assim, tivemos em torno de 40 inscritos nas 13 categorias de atividades rurais, que são avaliados todo ano. E agora, a partir de maio, as comissões formadas por 2 a 3 membros ou indicados pelo Conselho vão a campo, né, para fazer as avaliações. Esse ano, o Conselho já vai entregar um certificado de participação no concurso a todos os produtores visitados, no sentido até de valorizar esta família, até por ter sido indicado ou por ter se inscrito no concurso. Esperamos que até meados de junho teremos os nomes dos ganhadores de todas as categorias que então vão ser visitados novamente para a gravação de um vídeo. Esse vídeo vai ser rodado na hora da entrega da premiação, que vai acontecer no dia 26 de julho, por ocasião da festa do município.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.